Boa noite. Vamos a Apocalipse e não vamos, porque estamos naquela parte entre dois versículos do capítulo 20, entre o 6 e o 7, falando do milênio, o reino do Senhor Jesus Cristo, que ele vai desempenhar, vai cumprir em Israel. Me propus, conforme falei em pregação passada, a responder quatro perguntas envolvendo o milênio. Antes disso, eu li várias passagens que mostravam, nós rememoramos aquelas passagens conhecidas em que Deus chamou Abraão para vir da terra dele, Ur, na Caldeia, para o lugar que Deus mostraria e dali fazer um povo descendente da linhagem de Abraão e tudo mais. Fazer uma nação dele, dar uma terra a ele, abençoá-lo ricamente. Aí depois, resolvi fazer quatro perguntas e responder. Primeira, qual a forma de governo que essa nação que Deus prometeu a Israel teria? Já vimos. É um reino culminando e se concentrando em um rei muito poderoso, eterno, divino. A segunda pergunta que estamos respondendo, esperamos encerrar hoje, quem será esse rei em Israel? Esse rei descendente de Davi? Temos visto passagens nos evangelhos, na semana passada, não apenas identificando Cristo como esse rei prometido a Davi, mas mostrando que esse reino ainda está pendente de cumprimento no que se refere a ser exercido em Israel. Então hoje eu quero ver algumas passagens, ainda dentro da mesma proposta, agora saindo dos evangelhos, mas entrando em Atos e em algumas poucos livros do Novo Testamento, para continuar mostrando este ponto e depois tentar responder a pergunta a terceira e a quarta, ainda hoje, conforme veremos. Então, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Saímos dos evangelhos agora e vamos para o livro de Atos, com o propósito claro de mostrar que o Senhor Jesus Cristo deverá reinar em Israel. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, isso depois da ressurreição dele e logo antes da ascensão dele aos céus, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. E a passagem continua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação, que teu Espírito Santo nos oriente, nos ilumine para aprendermos e aprendermos cada vez mais da tua palavra conforme está revelado ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela resposta em que ele dá aqui, é implícito, é claro, que ele confirmou que haveria essa restauração como eles estavam pensando. Ele apenas não disse quando, ele não falou em época. Mas note aqui que o assunto não é a instalação de um reino em Israel. Olha os detalhes aí. O assunto aqui não é a inauguração de um reino em Israel. O assunto é o quê? Está escrito claramente a restauração de um reino em Israel. Então, a primeira coisa que nós deveríamos fazer não é ir para o dicionário português e ver o que é que significa restauração. Não. O que devemos fazer é para um dicionário grego, porque foi na língua grega que foi escrito esta passagem, ver a palavra que foi traduzida por restauração no português, qual é esta palavra no grego, e examinar o sentido dela na língua original em que foi escrita a passagem. Esse é o procedimento, como tenho dito aqui várias vezes para vocês. Quando chegamos lá, às vezes temos algumas surpresas, em que a palavra no original, se for o Velho Testamento, vai ser hebraico. Pouquíssimas passagens estão em aramaico no Velho, mas mais de 90% em hebraico. Então, em suma, hebraico no Velho Testamento e grego no Novo. Às vezes a gente tem surpresa em ver que a passagem no grego foi traduzida no português pela versão tal de uma maneira e pela outra versão de uma outra maneira, que elas se assemelham, mas essa versão é melhor aqui nesta tradução específica, por isso, isso, isso. E às vezes não há nenhuma surpresa, a palavra no original é exatamente o sentido que nós temos no português. É importante verificar isso. E aqui acontece exatamente isto. A palavra restaurar ou restauração significa literalmente fazer voltar a uma boa condição anterior. Fazer voltar a uma boa condição anterior. Ou seja, é o nosso sentido de restaurar. Quando nós falamos em restaurar alguma coisa, não estamos falando em criar, não estamos falando em organizar, em instalar ou em inaugurar. Estamos falando em fazer voltar a funcionar aquilo que um dia funcionou, ou existiu, ou teve um certo tipo de condição. Então, forçosamente, aqui se trata da restauração de um reino que havia existido antes. No caso, obviamente, o reino de Davi, que foi continuado em Salomão e em vários outros descendentes, quando o reino se dividiu em dois, norte e sul, eu não vou contar a história de novo, mas em vários descendentes de Davi. Mas é muito interessante notar que eles perguntaram diretamente ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, o reino de Davi, que foi interrompido, aqui já são palavras minhas, mas ficou óbvio pelo termo restaurar. Quando é que tu vais restaurar? E apontando para ele, já reconhecendo que seria ele que iria restaurar o reino de Davi. Em que sentido o reino de Davi seria restaurado nos corações dos crentes? Davi nunca reinou no coração de crente nenhum. Ou no céu. Davi nunca reinou no céu. Restaurar é fazer voltar a existir, voltar a dar continuidade. Tu vais continuar, tu vais fazer voltar a funcionar o reino de Davi. Isso aqui ninguém discute, Senhor. Quando? Esse é o ponto da pergunta. Ele confirma implicitamente que sim, e iria ser o restaurador do reino de Davi, mas não diz tempo. Não, quanto ao tempo, eu não vou dizer. Uma observação importante, irmãos, que acho que cabe bem, é claro que Jesus muito falou no reino de Deus, a expressão reino de Deus, usou a expressão reino dos céus, e muitas vezes existem artigos e artigos que falam da diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus e tal, mas tudo que eu estudei e li até hoje mostra que não há diferença, basicamente os termos são intercambiáveis. O que significa isto? É que pode usar um ou pode usar o outro. Então são termos semelhantes, afins, reino de Deus, reino dos céus. referindo-se ao reino celestial eterno. Jesus falou muito no reino celestial eterno. Ele chamou de seu reino. Ele chamou de reino de meu Pai. É claro que ele se referiu a um reino eterno dele. É claro que todos aqueles crentes, os que forem salvos pelo sangue de Cristo, estarão lá, claro. Mas essas citações, muitas, sem dúvida, não devem ser confundidas com o reino literal de Cristo no trono de Davi, em Israel. E partindo de Israel, abrangendo toda a terra. O fato de existir muitas passagens, profecias, garantias de um reino eterno, celestial, inclusive em novo céu, nova terra, como vamos ver no final de Apocalipse, o fato de existirem passagens falando disso, não significa que toda e qualquer passagem que fala em reino de Cristo é este aqui que está sendo referido, ou algum outro tipo metafórico. Não, porque há uma abundância de passagens também que se referem a um reino literal de Cristo. Uma coisa não anula a outra. Esse reino, conforme nós já vimos aqui, agora eu não estou mais falando para leigos, mas para entendidos nessas profecias, de tanto que eu já tenho falado nelas, até correndo o risco de me repetir mais do que devo, mas eu já mostrei a vocês um reino prometido a Abraão, aos patriarcas, aos profetas, aos judeus, aos homens em geral. E é claro que esse reino terreno terá aspectos espirituais, lógico, e algumas características em comum com o reino celestial eterno de Cristo. Vai haver algumas características em comum. Afinal, ele é rei. Ele é rei em todos os aspectos que se possa imaginar. Quando se fala dele rei aqui, nesse sentido, o reino ali, naquele sentido, há aspectos em comum. É lógico. Não se nega isto. Haverá crentes tanto no reino de Cristo na terra, como no reino de Cristo, também chamado de reino do Pai, no céu. Tudo isso são coisas comuns. Inclusive, eu concordo plenamente que às vezes é difícil identificar a qual aspecto Jesus se refere em algumas passagens. É difícil identificar, por isso mesmo, certamente, e isso certamente aumenta a possibilidade de discordâncias e dizer, claro que isso aqui é o reino dele aqui na terra, é claro que isso aqui é o reino no céu, mas alguns são de fato, pelo menos nós achamos assim. Outros, eu concordo que são difíceis de separar, mas minha tese, meu ponto é, nada disso significa que os dois aspectos se referem a exatamente o mesmo reino, na mesma época, a mesma coisa. Não é. Penso que causa muito prejuízo na compreensão dos planos de Deus para a terra confundir o reino terreno de Cristo com o reino celestial. Vamos continuar. Atos 2, 29 a 32. Pedro discursando aqui. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Entre as muitas necessidades e benefícios da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, uma delas é tornar possível o cumprimento da promessa feita a Davi de que um descendente iria se sentar no trono dele. Jesus tinha que ressuscitar. Curioso é que essa passagem aponta exatamente para isto. Davi sabia, e era profeta, e foi prometido a ele um descendente, e ele falou da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, não ia ser na primeira vez, não, em que ele estivesse na terra, que ele iria assumir esse reino prometido. Não. Davi não devia ter isso com muita clareza. Mas seja como for, como profeta, ele diz, ele vai ressuscitar para poder assumir esse reino. Olha que coisa interessante. E aqui não diz que o descendente iria reinar no trono de Davi. Qual é o verbo? Está ruim, meus ouvidos. Sentar ou assentar-se. Interessante isto. Como Cristo morreria sem sentar em trono algum, ele não chegou nem perto de sentar-se em algum trono nesta terra. Davi mesmo profetizou que ele iria ressuscitar para então sentar no trono de Davi. Imagine Davi, rei Davi, devidamente sentado no seu trono, e alguém chegar e perguntar: ó rei, o que queres dizer com um descendente prometido, ou o descendente prometido, sentar-se no teu trono? O que significa isso? O que tu queres dizer com isto? Seria, eu acho, um pouco estranho. Bem, não é que o meu grande descendente, de fato, sentará no meu trono. Não é bem isso. Esse trono aqui é em Jerusalém. Não. É apenas uma maneira figurada de dizer que ele vai se sentar no trono que eu tenho no céu. Eu tenho um trono no céu e é nesse trono que ele vai... Que ele vai sentar num trono? Vai. Ou então vamos riscar logo as profecias das Escrituras, todas, acabou-se. Inclusive, ele fala literalmente o termo sentar. Eu olhei, examinei, é sentar mesmo, sentar. Num trono de Davi. Então vamos procurar um trono de Davi no céu. A Bíblia não fala. Não, é uma maneira figurada de dizer que Cristo vai reinar nos corações dos crentes. Então, Davi tem um trono no coração de cada crente. Para Jesus, então, cumprir esta profecia, figuradamente, espiritualizadamente, sentando no trono de Davi, no coração de cada crente. Como alguns gostam de explicar, que a interpretação correta disso tudo já falei isso várias vezes, é que Cristo está reinando já aqui na terra através dos corações dos crentes. Ele mesmo disse que o reino de Deus está dentro de vós, olha, está vendo? Então é isso aí, a resposta é essa. Ok. É uma explicação interessante. O reino está dentro de vós, então Cristo vai reinar dentro de vocês. Ok, eu admito plenamente. Pastor Mauro, Cristo reina no seu coração? Eu diria sem piscar. Claro. Claro, ele é o meu rei. Então ele reina dentro de mim. Ele mandou o Espírito, enviou o Espírito Santo dele habitar em mim, me selou, me dirige, me ilumina. E minha vida é agradar esse Jesus Cristo maravilhoso. É claro que Jesus Cristo reina no meu coração. Está vendo? Esse é o milênio. Bom, uma coisa não anula a outra. Porque eu... Pastor Mauro, Davi tem um trono dentro do seu coração? Eu diria, você ficou doido? Romanos 15, 12. Também Isaías diz, Paulo falando, Haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Paulo, citando Isaías, diz que a raiz de Jessé, já provamos que é Jesus Cristo, de várias formas, esse rei, se levantaria para governar os gentios e que os gentios esperariam nele. O que é que nós estamos fazendo hoje, gentios, nesta terra, se não exatamente esperando o Senhor Jesus Cristo para governar? Ele nunca governou entre gentios, mas está dito que ele vai. E não só está dito que ele vai, mas está dito que os gentios vão esperar nele. Curioso, até aqueles que não creem que será um governo literal em Israel, eles confiam, não, eu estou esperando Cristo reinar em mim. Mas ele já está reinando dentro de você. Esse é tudo que ele tem para fazer com relação ao reino dele e você como súdito dele. Isso é tudo. É reinar aqui em você, nessa terra aqui. Não, claro que não. Vai ter mais coisa. O que é? O reino dele no céu. Mas o reino dele no céu é lá onde vai se cumprir que ele vai governar entre os gentios. Não é essa a expectativa que a Bíblia dá para os crentes gentios em termos de aguardar um reino de Cristo. Agora vamos pular para o nosso Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, estamos agora de volta ao nosso livro. Já passei por este trecho, obviamente. Mas na época nós não estávamos tão concentrados neste aspecto do reino de Cristo como estamos agora, então eu quero me referir a esse trecho e a outro ainda em Apocalipse também, antes de ir para a terceira pergunta. Apocalipse 5, de 8 a 10. Já preguei sobre esta passagem, mas agora eu quero só dar um toque. E quando tomou o livro, o Cordeiro, no caso, ele próprio Cristo, tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, já falamos muito deles, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, línguas, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando é que os crentes de toda tribo, língua e nação reinaram sobre esta terra? Quando é que crentes de todas as nações reinaram sobre esta terra? Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Reino do mundo. E aqui está uma passagem típica daquelas que eu falei há pouco tempo que existem e pode até causar alguma dificuldade. Reino do mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não é durante 1000 anos que ele vai reinar. Então aqui nós vemos, até onde a gente pode perceber pela linguagem natural do texto, é que o reino dele no mundo será seguido pelo reino celestial e eterno em novo céu, nova terra, como veremos adiante. Mas esse reino pelos séculos dos séculos, esse reino eterno, não elimina um início que é neste mundo. Podemos até falar em etapas, podemos falar em fases, mas uma coisa não substitui ou não elimina a outra. Então é óbvio, quando ele diz que o reino deste mundo não está falando do céu, está falando de quê? Eu não consigo ser mais claro do que isto. O reino deste mundo está falando do quê? De Marte, da Lua, deste mundo, da Terra. E nós acabamos de ler lá em Apocalipse 5 que fala, reinarão sobre a Terra. Os crentes reinarão com ele sobre a Terra. Então, é muito claro tudo isto. Pergunta número 2, respondida. O rei que reinará em Israel será Jesus Cristo, que voltará uma segunda vez para poder cumprir as profecias sobre o reino dele, porque ele não cumpriu profecias sobre o reino literal dele na terra, sentando-se no trono de Davi. Não cumpriu. E o próprio Davi disse, vai ter que ressuscitar, porque Deus me prometeu um descendente que vai sentar no meu trono. E Davi não disse, mas só faltou dizer, e este descendente veio e não sentou. Morreu, ressuscitou, foi embora e não sentou. Logo, como ele está vivo, porque ressuscitou, está tudo ok. Está tudo mantido. Não mudou nada na promessa de Deus. E é como se Davi dissesse, eu estou tranquilo, porque esse descendente, apesar de ter já vindo a esta terra, ter sido morto aqui, não frustrou o que Deus me prometeu. Por quê? Porque meu descendente ressuscitou. Então ele vai voltar. Muito bem. Terceira pergunta. Quanto tempo vai durar o reinado de Cristo em Israel? Bom, voltando a Apocalipse 20, está escrito 6 vezes, e eu já disse isso, que esse reino durará 1000 anos. Muito bem. Os que acham que o reino de Cristo na terra se refere ao reinado dele nos corações, insistem que esse número é apenas simbólico. Nós que somos convictos de que o reino de Cristo na terra será na terra, o reino de Cristo no mundo será no mundo, nós somos muito estranhos, meio infantis biblicamente, aqui eu estou ironizando pesado, porque é o que os livros, muitos, muitos livros estão comentando, falam de eruditos, muito conhecimento das línguas originais e tudo, falam daqueles que acreditam, quase, só falta dizer, na infantilidade profética de um reino literal de Jesus Cristo em Jerusalém. Não entenderam muita coisa aqui? Não, é uma coisa muito mais profunda do que isso. Então vão estudar origens, vão lá para os pais da igreja que começaram a espiritualizar tudo e começou a dar tudo errado e tiveram que voltar, porque é tão bom ser como uma criança mesmo e ver o que é o mais óbvio, o mais natural, e dizer, é isto aqui. Quando diz na terra, é na terra. No mundo, é no mundo. Quando diz 1000 anos, 1000 anos não quer dizer nada. Aliás, lá em Pedro diz que um dia, como para Deus, é como 1000 anos. Está vendo? Então, este 1000 anos aqui, não quer dizer nada, é figurativo. Não concordamos com essa maneira de ver, porque o fato de dizer que figuradamente, a Bíblia tem figuras, a Bíblia tem metáforas em abundância, não é novidade. E ao dizer que um dia é como se fosse 1000 anos para Deus, está exatamente dizendo que para Deus não tem limite de tempo em consideração, que um dia equivale a 1.000 anos. E até ali eu considero que aqueles 1.000 anos ali é 1.000 anos. Assim não teria sentido a comparação do poder de Deus de um dia ou 10 mil anos, ou 1.000 anos. Muito bem. Eu não vou entrar em detalhes, poderia ser feito um estudo muito interessante, que não vou. Deve ter muita literatura aí sobre isso. E vocês aí, se quiserem aprofundar, fiquem à vontade. Mas, de maneira normal, saibam, vocês já sabem, inclusive, talvez não tenham percebido, que os números na Bíblia são utilizados da maneira mais natural possível e grande parte das vezes em que números são usados na Bíblia, eles são usados de maneira literal. Só isso. Essa é uma regra bíblica elementar de exegese, de interpretação. E sempre que um sentido mais natural, um aspecto mais natural faz sentido, fique com ele. É uma regra básica da Bíblia. Fique com ele, não procure um mais complicado. Então, um termo obscuro, ele é esclarecido por um mais claro. Um termo, se não faz sentido literal, se fica muito estranho mesmo, aí busque um sentido espiritual ou um sentido metafórico e tal, mas podendo pegar o literal, e muitas vezes a gente pega o literal e aplica para o espiritual. Então, como eu disse, teria que ser uma aula sobre esse assunto ou mais, existem cursos que falam disso, de interpretação da Bíblia, e claro que eles entram nesses detalhes do aspecto de números na Bíblia, que são literais. Só um exemplo que vocês viram. O período de metade da tribulação nas Escrituras, ele é citado de 3 modos distintos. A Bíblia fala na tribulação de 7 anos. Aí lá ele diz, ele fala em metade de uma semana de anos. Primeira maneira. Metade de uma semana de anos é 3,5 semanas de anos. Ou seja, 3 anos e meio. 42 meses é falado também. Algumas vezes em 42 meses. Veja a quanto tempo no calendário equivalem 42 meses. 3 anos e meio. Aí fala também em tempos e metade de um tempo. Fala tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo um, tempos, plural dois, dá 3. E metade de um tempo, meio, 3,5. 3 maneiras diferentes apontando para o mesmo período de tempo, ou seja, 3 anos e meio. Fala-se em 72 semanas, 70 semanas, 69,1 lá em Daniel. Então, isso vai longe para podermos, e poderíamos mostrar que se fala em 7 anos, no mínimo, em termos de tribulação, e a metade dela é 3 anos e meio. 42 meses. Isso é só um exemplo rápido. Não vou trabalhar nisso, já vou para a quarta pergunta. Então, o tempo que vai durar esse reino de Cristo, ele é citado 6 vezes em Apocalipse, como sendo 1.000 anos, 1.000 anos, 1.000 anos, 1.000 anos. Então, acreditamos que esses 1.000 anos sejam literais. Quarta pergunta. O que podemos aprender sobre esse reinado de Cristo em Israel? Que características haverá nesse milênio? Não vimos ainda isso. Estamos há 3 ou 4 semanas examinando que Deus prometeu a Abraão um povo, que a forma de governo deste povo iria ser um reinado e que este rei viria de Abraão, que viria de Davi. E esse rei seria especial, seria o Messias. Tudo isso nós falamos, mostrando. E o Velho Testamento apontando para um reinado que iria acontecer a Davi. Aí vem os evangelhos identificando que esse rei prometido a Davi seria Jesus Cristo, bem especificado, Jesus de Nazaré, nascido no ano tal, no lugar tal, pronto. E agora, até aqui, falamos em outras passagens que apontam claramente que ele é este rei, que ele vai reinar em Israel, a ponto dele mesmo assumir que vai e que ele é o herdeiro. Tudo bem. Quanto tempo? 1000 anos. E como será esse milênio? Que características vai ter? Seria muito interessante se nós pudermos aprender sobre este milênio. Já comentei que o esperado é que nós pensássemos, pronto, estamos no lugar certo. Apocalipse, que trata das últimas coisas, que aponta para frente. Apocalipse deve estar apinhado de dicas ou de passagens que falam de características desse reino. E já comentei que, nesse aspecto, é frustrante se alguém espera isso de Apocalipse, porque a única revelação de Apocalipse, falando de algo ocorrendo durante o milênio, ao longo do milênio, é que nós, os crentes, reinarão com Cristo e serão embaixadores com Ele. Pronto. Isso é o que a Bíblia diz. Quanto a nós reinarmos com Cristo, o que significa isso, como seria isso e tal, e agora está na hora certa de jogar mais o foco em cima, porque agora então estamos diante do milênio, convencidos que haverá um milênio, o reino de Jesus Cristo ressurreto, que voltará a esta terra. Já vimos o retorno dele em Apocalipse 20, tudo montado aí. E o milênio à nossa frente. Que milênio é este? O que é isto? Além de ser Cristo reinando. Só sabemos disso. É Cristo reinando em Israel, descendente de Davi, prometido que foi, está lá reinando 1000 anos. Mas como é que vai ser? Tem algumas coisas, que as nações do mundo, os judeus, os gentios, como é que vai ser isso? E o tipo do reinado de Cristo, como é que vai ser? A gente fica curioso, pois está na hora de ver. Ótimo. Quando chegamos ao Apocalipse, quase não vemos. Mas vemos, pelo menos isto, que nós vamos reinar com Ele. Então se concentre, que nós vamos reinar com Cristo. Apocalipse 5, 9 e 10. Já estivemos aí, claro, citamos lá no capítulo 20, já passamos pelo 5. Mas não estávamos tão concentrados no assunto como estamos agora. E algumas coisas eu quero relembrar. Apocalipse 5, 9 e 10. Que inclusive acabei de ler. Então não precisa mais eu ler. Mas recapitulando um pouco e acrescentando outros pontos. Esta passagem se refere claramente ao futuro reino de Cristo sobre a terra. Muito bem. Quando diz, lá no versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Pronto. Então, claramente se refere a este período que nós estamos querendo aprender. Ou seja, foram comprados pelo sangue de Cristo, reinarão sobre a terra quando Cristo reinar sobre a terra. Vamos um pouquinho mais fundo. Serão crentes judeus ou gentios? Que se refere aqui. Não é tão simples. Quando nós fomos em Apocalipse 20, versículo 4, que falava de crentes reinando com Cristo, repetindo praticamente essa passagem aqui, lá em Apocalipse 20 falava mais dos mártires da tribulação. Agora, aqui, nessa passagem, e a sequência não importa, porque está falando de tempo futuro, agora fala de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, deve se referir tanto a judeus salvos quanto a gentios salvos. Mas quando se fala de judeus salvos, é um pouquinho complicado, porque tem judeu do tempo do Antigo Testamento, tem judeu do tempo do Novo Testamento, a igreja, esse que nós estamos vivendo, tem judeus salvos do tempo da tribulação e até judeus salvos ao longo do próprio milênio, que vai nascer gente ainda durante o milênio. Mesma coisa com relação aos gentios. Quando se fala nos gentios salvos, está se falando do tempo do Antigo Testamento, que os gentios eram chamado prosélitos, lembra? salvos, está falando de gentios salvos no tempo da igreja, nós, hoje, está falando dos gentios no tempo da tribulação, dos mártires, como o capítulo 20, por exemplo, especificamente, mas pode estar falando também de crentes ao longo do milênio, que vão nascer pessoas e vão se converter, algumas. Então, é um assunto complexo, que envolve crentes ressuscitados e crentes vivos durante o milênio, crentes de épocas e dispensações diferentes, é complexo. De uma maneira panorâmica, eu quero ver com vocês, antes de encerrar, passagens de crentes reinando com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Reino na terra. O reino milenar de Cristo na terra. Êxodo 19, 6. Deus promete aos judeus: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não vou explicar. Como eu disse, eu quero apenas mostrar para vocês panoramicamente que fala de vários tipos de crentes ou de classes. Isso pode ser chamado de classe, mas de grupos. Talvez seja melhor com relação ao reino de Cristo. Então aqui claramente fala de judeus como reino na terra, reinando com ele. Lucas capítulo 22. É o menor grupo a que ele se refere de uma maneira específica. Vocês vão ver que grupo é este. Lucas 22, 28 a 30. Lucas 22, 28 a 30. Vós sois os que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, ou confio a vocês, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está se referindo aos apóstolos. Então ele promete claramente que os apóstolos vão reinar com ele. Aí vem Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, e diz: vós, porém, falando a quem? Falando à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Opa! Mas essa é a mesma expressão que Deus utilizou lá em Êxodo e mandou Moisés dizer para os judeus. É, mas aqui Pedro aplica a mesma expressão para gentios, crentes, e judeus crentes também, mas agora pertencendo à igreja. Então a igreja pode dizer que tem um sacerdócio real, nação santa, ou seja, os crentes da igreja vão reinar com o Senhor Jesus Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, e a passagem continua. Então, para mim, são apenas três exemplos rápidos de crentes de diferentes épocas reinando com Cristo na terra. Agora, para mim, duas passagens que não é claro se está falando do reino da terra ou do reino eterno. Aquele que eu disse que continuaria, seria uma continuidade do reino dele na terra. Seria o reino celestial eterno. Para mim não é claro. 2 Timóteo 2, 10 a 12. E não tenho cerimônia de dizer, bom, pelo menos eu não tenho, como pregador, cerimônia nenhuma de dizer, isso aqui se refere ao reino esse ou aquele, não sei. 2 Timóteo 2, 10 a 12, não temos resposta para tudo. E aquele que quer ter resposta para tudo, fuja dele, desse pregador, desse ensino, que provavelmente vai ser um falso mestre. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo. Vejo a aplicação tanto num quanto no outro reino de Cristo, ou na fase. Só que aqui é muito claro que fala de quem? Dos eleitos. E Romanos 5,17 fala também dos justificados, que eu não vou ler. Agora, passagens que entendo que falam do reino eterno, no novo céu e nova terra, não ao milênio, penso eu. Daniel 7, versículo 18. Daniel 7, 18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Não creio que aqui se refere ao milênio. Creio que aqui fala de algum tipo de participação dos crentes no reino de Cristo eterno. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, de todos os reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Acho que aqui pode estarem presentes os dois aspectos do reino, não há um limite muito claro. Finalmente, lá em capítulo 22 de Apocalipse, ou seja, nos adiantando, porque não chegamos lá ainda, vamos chegar brevemente, se Deus quiser, Apocalipse 22, versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não creio que aqui se refere ao milênio. Acho que fala do aspecto eterno do reino do Senhor Jesus Cristo. Em suma, eu creio que todos os seres humanos que algum dia foram, são e serão salvos, eles o foram pelo sangue de Cristo. Embora de maneiras diferentes, de formas diferentes, quando eu falo maneira e forma, não quer dizer que não seja pela fé, que sempre é pela fé, mas em épocas diferentes, seguindo graus de revelação bíblica diferentes, com missões diferentes, mas eu creio que os humanos, seres humanos salvos pelo sangue de Cristo, reinarão com ele na terra durante 1000 anos e depois eternamente com ele, novo céu e nova terra adentro. É assim que eu penso. Na próxima semana eu quero ver com vocês algumas passagens do Velho Testamento que abrem janelas de luz sobre o milênio, porque o que Apocalipse tinha que falar sobre o que vai acontecer durante o milênio, já falou. Acabou. Já exauri em termos de Apocalipse. O que é? Que os crentes vão reinar com ele e vão ser sacerdotes dele e do Pai. Pronto. É isso aí. E o que eu pude dizer sobre as duas coisas, já disse, já falei, pelo menos, claro, dentro da profundidade que eu me propus falar com vocês, mas acho que seria uma pena dizer, então, vamos continuar no versículo 7, pulando para o final do milênio. Satanás está preso, vai ser solto, causar um estrago grande aqui. Então, do versículo 6, que fala no início do milênio, vamos pular para o 7, que fala do final do milênio, vamos pular 1000 anos do versículo para o outro, e tudo que sabemos sobre o milênio é que os crentes reinarão com Cristo e serão sacerdotes com Cristo. Pronto. Não. Não penso que seja assim em termos bíblicos. Apocalipse, claro que é. É o que tem para dizer. Mas, e o Velho Testamento? É muito interessante um estudo que eu sempre quis fazer com a igreja e nunca fiz. Fiz há uns pouco tempo, uns 30 anos ou 40 anos atrás, que eu rascunhei passagens que falam numa época que tudo indica que é o milênio, de características do milênio, que nós estamos querendo conhecer mesmo, não vem de Apocalipse, mas tem muitas passagens aqui que se referem a épocas em que, ou são circunstâncias, tudo indica do milênio. E essas passagens, vocês vão ver, elas vêm misturadas, ou dizendo de outra forma, elas fazem parte de uma passagem maior, em que, também profética, uma parte profética, que foi cumprida. Claramente cumprida em Israel já. Na história de Israel, ou no ministério de Cristo, não obrigatoriamente no ministério de Cristo, mas incluindo também, mas foi visivelmente, obviamente, cumprida aquilo ali. Ah, oportunidade excelente para ver se esse cumprimento foi literal ou metafórico. Literal. Foi cumprido literalmente. Então será muito estranho a gente esperar que a parte que falta ser cumprida, ou as partes que faltam ser cumpridas, sejam literalmente cumpridas. Será um estudo interessante, se Deus quiser, e vamos aprender muito sobre Israel nestas passagens e sobre aspectos de profecias que já foram cumpridas, não se discute. E profecias que vão se cumprir, se discute. Claro, porque vai se cumprir, não, eu acho isso, eu acho aquilo, é literal, não é, ok. Mas cada um usa o seu argumento, mas tem. Mas quando vemos, foi literal aqui, esperando que seja literal lá. Aí depois disso, nós vamos retomar ao versículo 7, vamos soltar Satanás, não nós, mas Deus no seu poder, e logo depois prendê-lo no lago de fogo eterno. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo está nos ensinando passo a passo em matéria tão densa, tão difícil, em que às vezes é difícil estabelecer o limite entre ser firme e entre ser mais aberto, e mais largo, e com mais palavras tipo não sei, pode ser, esse cuidado que devemos ter para não dogmatizarmos algo que tu não quiseste deixar claro, mas algumas coisas para nós foram deixadas claro, então, ou claras, mas seja como for, nos ajuda nisso, que não sejamos arrogantes sobre outros que pensam diferente, não sejamos amargos, mas, por outro lado, que saibamos argumentar e saibamos buscar uma paz forte, tranquila no nosso coração, de que estamos entendendo as Escrituras de uma maneira tal que nos dá esta paz e que a verdade está nas Tuas mãos, de fato, e que os nossos pecados é que nos atrapalham de termos todos a mesma interpretação, a luz que teu Espírito Santo joga sobre a mente de cada crente é a mesma luz no sentido da natureza desta luz, óbvio, é a verdade, é uma luz só, apesar de que a intensidade dessa luz pode variar e varia, o grau de iluminação, mas certamente a natureza desta luz é verdadeira. E por que que alguns crentes pensam uma coisa e outros pensam de uma maneira exatamente oposta? Um não será a verdade. Entendo eu que ao passar por nós, esta verdade do teu Espírito Santo se deforma por causa dos nossos pecados, das nossas limitações, da nossa carnalidade. Então, ela passa por nós e chega até a nossa consciência de uma maneira distorcida, não mais perfeito, como veio do teu Espírito Santo, perfeita. Essa é a maneira que, depois de mais de 30 anos estudando a tua palavra, eu um dia concluí. E me satisfiz com esta explicação, que é por isto, nossa fragilidade, nossos defeitos, nossas falhas, que impedem de deixar passar por nós, de uma maneira perfeita, a tua luz. nós, de uma certa forma, estragamos ou deformamos, mas isso faz parte da realidade, não devemos fugir da nossa responsabilidade, cada um de estudar, usar sua inteligência, usar seu conhecimento, usar sua consciência, para entender o que entende e passar para frente, tendo cuidado de deixar claro quando há pontos controversos, quando não há. E essas coisas sejam feitas com muita sabedoria da nossa parte, sem covardia de dizer o que pensamos e sem arrogância de impor o que pensamos nestes assuntos, às vezes não tão claros. Obrigado pela tua palavra e pela mediação do teu Espírito em nós, e dá-nos paz entre todos os crentes desta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.